Senador Mooca.
Eu vou ser muito bem objetivo, até adiantado da hora, e chegamos já. Ministro, tem duas. Uma é uma colocação. Eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência conhece, uma extensão de fronteira enorme, fronteira seca. E eu sempre venho dizendo o seguinte, que a estrutura da Polícia Federal, e nós temos uma Polícia Federal atuante, competente, graças a Deus, né? O nosso secretário de Segurança hoje, no Mato Grosso do Sul, é um delegado federal, doutor Vantuir Jacines, já foi superintendente lá da Polícia Federal. O que eu sempre procuro defender na Comissão Mista do Orçamento é a questão de que, eu, no meu entendimento, é muito mais prático, é muito mais forte, mais inteligente você dotar essas estruturas dessa superintendência na região de fronteira de uma estrutura maior, porque você tem que impedir de entrar a droga, o contrabando de arma, né? E depois que está aqui, você vai fiscalizar nos morros, né? Nos canaviais, no interior, quer dizer, eu acho que essa tem que ser uma política que eu sei que se tenta implementar, mas se a gente considerar a estrutura que tem Mato Grosso do Sul em função da extensão, claro, Vossa Excelência já disse, tem que trabalhar mais com inteligência, não. Mas, de qualquer forma, essa é uma colocação. E a segunda, ministro, eu sou recorrente nisso, já estive com Vossa Excelência várias vezes, e só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, acabei de receber a comunicação que um produtor rural, né, tem a mulher e o filho refém lá em Sidolândia dos índios, invasão de índio lá. E a informação que eu tenho que essa é uma propriedade que já foi, inclusive, já tem decisão de que não é terra de índio, não é terra indígena. Quer dizer, é uma polêmica, e aí as pessoas te ligam. Esse é um assunto. Nós tivemos com o presidente do Supremo. Ele alega que, enquanto a presidente Dilma não indicar um novo ministro, né, não tem como, porque há uma tradição no Supremo de que o relatório dos embargos, declaratórios, era do Aires Brito. E como ele se aposentou, tem que esperar um novo ministro, porque é ele que vai tocar essa ação. Então, e o Mato Grosso do Sul, eu penso que esse é uma questão, não é só do Mato Grosso do Sul, isso tem no Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande, e me parece, ministro, que isso tudo aconteceu em função de que a decisão do Supremo na Raposa Serra do Sol deixou muito claro aquilo. Então, o que aconteceu com as organizações e as entidades? Eles começaram saindo, fazendo uma mobilização para invadir e ocupar terras aonde historicamente seria terra de índio, mas que nos últimos 50, 60, 100 anos, não, os índios não estavam mais lá. Então, estão ocupando para dizer, não, os índios estavam aqui. Então, esse é o esforço que está sendo feito, me parece muito lógico isso. E se não tiver uma decisão, né, do que é, o que não é, eu iniciei aqui nessa comissão, consegui com o apoio dos companheiros aqui uma emenda de comissão do Conselho de Justiça de 100 milhões de reais para que a gente pudesse fazer, ó, se é terra de índio, vamos fazer um processo de desapropriação. No meu estado, Mato Grosso do Sul, não tem isso. Títulos de 80, 100 anos. Uma vez eu levei para o então ministro da Justiça, o Tarso Genro, lá em Miranda, em que quem demarcou a fazenda, e que era lindeira, que fazia com a aldeia, era o então major Cândido Rondon. Se um documento desse não tiver validade, o que vai ter? Então, eu queria aqui dizer, nós temos uma audiência, uma vinda sua na Comissão da Agricultura, tá, para marcar a data, mas a ministra Gleisi Hoffmann esteve recentemente, né, colocou lá. Eu queria ouvir de Vossa Excelência, assim, porque a atenção no meu estado é muito grande e a tendência é aumentar. Então, nós precisamos de uma definição em relação a essa questão de demarcação. Tá?
Obrigado, senador Mooca. É um prazer também vê-lo aqui no Senado, desenvolvendo com brilho as atividades parlamentares que sempre marcaram a vida de Vossa Excelência. Começando pela Polícia Federal. O senhor tem toda a razão na ponderação que fez. E é a nossa política. Nós queremos fortalecer as fronteiras. Nós temos, porém, um efetivo ainda muito baixo da Polícia Federal diante das zonas de necessidade. Para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje em torno de 10 mil homens na Polícia Federal e 10 mil homens na Polícia Rodoviária Federal. Isso é pouco para todo o território nacional. Foi por isso, então, que, com decorrência do nosso plano de fronteiras, a presidenta Dilma Rousseff mandou que nós fizéssemos concursos e aumentássemos o efetivo. Nós estamos fazendo isso, mas eu tenho um problema de velocidade que é insuperável. Eu, antes de colocar um policial federal, eu preciso, depois de fazer o concurso, eu tenho que treiná-lo 6 meses aproximadamente. E eu só posso treinar por semestre 600 homens e mulheres na Academia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de treinar mais. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma política ofensiva de concurso, né? Tenho que treinar essas pessoas. Durante o ano eu tenho perda de policiais, ou aposentadoria, ou outras questões. Então, eu não consigo sempre colocar 600 a cada leva, né? Eu coloco menos, porque alguns saíram. Isso somado, por exemplo, às vezes nós temos liminar, nós tivemos um concurso de delegado de polícia, ficou parado aproximadamente um ano, por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Carlos Aires Brito, a partir de uma decisão anterior da ministra Carmen Lúcia, que entendia que era necessário que nós reservássemos, no caso do concurso do delegado federal, vagas para deficientes físicos. E isso gerou uma situação bastante problemática, porque, em geral, as polícias não têm esse dispositivo. Em que termos? Como é que deficiências seriam admitidas, não seriam admitidas? Chegou-se a uma conclusão, e a ministra Carmen Lúcia, com o conhecimento do direito que tem, deu um esclarecimento que resolveu a situação, na perspectiva de que nós devemos reservar vagas para deficientes físicos, mas só serão aprovados os que passarem na prova física, que a Polícia Federal colocará isonomicamente para todos. Isto resolveu o problema, nos permitiu reabrir o concurso, mas aí já teve uma defasagem de um ano, em que eu só perdi e não repus. Então, este é um problema que eu tenho. A nossa ideia é chegarmos a 2014, em fronteira, com efetivo 25% a 30% maior do que nós tínhamos quando pegamos o Ministério da Justiça. Agora, isso também ainda é pouco. Vai ter que haver uma política de continuidade para cada vez possamos ter mais policiais. Agora, não basta só ter mais policiais. A questão é de inteligência, do ponto de vista da inteligência policial. É por isso que a nossa política é muito ofensiva de colaboração com outros países. Por exemplo, hoje nós temos realizado programas muito interessantes de erradicação de plantações de coca ou de maconha em território estrangeiro. Por exemplo, tivemos no Peru uma erradicação feita pela Polícia Federal Brasileira em conjunto com a Polícia Peruana. É preferível erradicar a plantação do que segurar na fronteira. É mais barato e mais eficiente. Erradicamos plantações de maconha no Paraguai. Então, essas situações nós estamos cada vez mais incentivando em colaboração com outros países. Eu tenho conversado muito com o governo boliviano, como disse há pouco. Há um entendimento, um pré-entendimento com o governo boliviano, com o ministro Romero da Bolívia, de que o VANT nosso poderá sobrevoar o território boliviano para fotografar situações de inteligência com a permissão do governo boliviano. Eu tenho um problema de disciplina do espaço aéreo na Bolívia, que é o que está me atrapalhando um pouco nesse momento. Mas isto é um avanço. Da mesma forma, em colaboração com outros países, na Bolívia, nós vamos estar fotografando via satélite situações de plantação. Por quê? Porque na Bolívia a plantação, por razões culturais que nós temos que respeitar, ela é legal até uma certa metragem para uso familiar. Mas muitas vezes aí se confunde a situação e a erradicação tem que ser feita onde é ilegal. Então, tudo isso nós temos trabalhado muito intensamente para que nós possamos ter esta integração indispensável também com outros países para que possamos combater o narcotráfico. Né? Temos tido uma colaboração muito interessante com o governo boliviano. Recentemente, os carros roubados começaram a ser devolvidos. Eu fui receber na fronteira esses carros. Então, é uma situação que nós estamos trabalhando. Agora, é 16 mil quilômetros de fronteira, meu querido senador Mocca, Mato Grosso do Sul sabe disso, é um problema para qualquer país do mundo. Outro dia eu conversava com o ministro da Justiça do Marrocos, que me perguntava, falando dos problemas dele, da fronteira que ele tinha, etc. e tal. E ele perguntava quantos quilômetros você tem de fronteira. Quando eu falei mais de 16 mil quilômetros, ele ficou boquiaberto, falou, mas como é que você faz? Eu, com o pouquinho que eu tenho, já estou em pânico. Eu falei, você veja a situação difícil que nós temos, não é simples. Não? A questão indígena, senador Mocca, que é a pergunta que Vossa Excelência me faz, já conversamos algumas vezes a respeito disso, Vossa Excelência, que é um parlamentar, sempre atento às questões principais do seu Estado. A questão não é só tensa em Mato Grosso do Sul, infelizmente. Ela é tensa em muitos estados brasileiros, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Nordeste. O dia mesmo falava com o senador Fernando Collor de Mello, esses dias, sobre a questão de uma cidade, Palmeira dos Índios, na Alagoas. Há muitas tensões. Nós temos um grande problema, porque, como a Constituição Federal, ela diz que são indígenas as terras, são da União, terras tradicionalmente indígenas, e, portanto, a ação que o Executivo faz é de mera constatação, eu não tenho liberdade de dizer esta não é, são os estudos antropológicos que são feitos pela FUNAI, que dão base a essas decisões. O que tem havido é muito questionamento desses estudos antropológicos, às vezes corretamente, às vezes incorretamente, e por isso que nós estamos estudando um aperfeiçoamento do processo de demarcação de terras. Eu preciso ter, no Ministério da Justiça, um aprimoramento disto, e que permita, inclusive, eu fazer conciliações muito bem-vindas, na perspectiva de evitar conflitos. Nós precisamos ter uma política de evitar conflitos nessa questão. E Vossa Excelência, nesse ponto, tem toda a razão. Em conjunto com a Casa Civil, nós vamos estar trabalhando nessas medidas que nem mexe no decreto de demarcação atual que foi feito sob inspiração ainda do ministro Nelson Jobim, quando ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos manter esse decreto, mas queremos criar, através de normas internas do próprio Ministério da Justiça, uma maneira de subsidiar melhor esses trabalhos, ouvindo outros órgãos e fazendo com que a demarcação seja mais transparente, mais segura, o que é bom para o índio, é bom para o produtor, é bom para aquele que, obviamente, está numa situação de conflito, porque quando você sabe as razões das coisas, com mais transparência, as coisas podem ser mais facilmente resolvidas. Também se discute muito a questão de indenização, esse é um problema grave, porque a Constituição não nos dá muita liberdade em relação a isso também, né? Porque se é terra da União, não pode ser desapropriada. Então, o ministro Luiz Inácio Adams está analisando também esta questão, e sem prejuízo a questão da Raposa Serra do Sol, porque a Advocacia Geral da União tinha, inclusive, baixado uma portaria mandando aplicar aquilo que foi decidido na Raposa Serra do Sol às demarcações e a outras situações ali decididas. O problema é que, como tem recursos pendentes, né, alguma situação pode modificar. Então, o próprio ministro Adams suspendeu esta portaria, aguardando a decisão definitiva do Supremo, que, acredito, não demorará muito. Ou seja, nós estamos nos esforçando ao máximo, até porque, senador Mocca...
Ministro, né? Enquanto o Supremo não decide, não é uma questão de bom senso a FUNAI parar. Ela não para de criar novos grupos de estudo, estimulando mais demarcação. Então, Mato Grosso do Sul, se forem demarcar tudo que eles pretendem, são 300 mil hectares, ministro. Eu... Não cabe na cabeça de ninguém, né? E o pior de tudo, são terras que têm documento de 60, 70, 80, tem propriedade que está na terceira geração. Como é que você vai conseguir dizer para uma família daquela, que está na terceira geração, com mais de 80 anos ali, que ele tem o título, tem documento, que a terra não é dele e que ele está sujeito à demarcação?
Eu entendo perfeitamente, senador, até porque eu diria ao senhor que, olha, eu tenho problema no Ministério da Justiça, porque a quantidade de temas que se tem ali é impressionante. Então, problemas não me faltam. Outro dia, até um assessor meu brincava, nós estávamos discutindo sobre penas alternativas. Ele falava, olha, uma pena alternativa que precisa dar é ser ministro da Justiça. Como para trocar a reclamação. Porque a quantidade de problemas que se tem é impressionante, que vão do consumidor, direito do consumidor, a presídio, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a classificação, é muita coisa. Mas eu lhe garanto, senador, hoje eu acho que 70% da minha agenda é questão indígena. 70% por causa desses conflitos. Né? E eu tenho um problema, porque como a demarcação é um dever pela Constituição, eu não posso dizer não demarco nem toco processos. porque senão o Ministério Público me aciona. Recentemente eu tive uma situação em que nós estudávamos no Ministério da Justiça uma portaria que demarcaria, e o Ministério, Ministério Público entrou com uma ação determinando que eu em 10 dias baixasse a portaria sob pena de responder pessoalmente sobre isso. Né? Então eu não posso suspender, o que eu posso fazer é aprimorar e buscar critérios mais definidos, mais objetivos, abrir estudos também, dentro de uma priorização, porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes o simples fato de abrir estudo já cria uma tensão, o senhor sabe disso, né? O simples fato de abrir estudo. Então, se eu der mais garantia do contraditório, mais garantia de que as razões das pessoas serão ouvidas e decididas de uma maneira que as pessoas entendam o processo decisório, até porque há uma situação que ela é delicada. O direito, ele é sábio, né? Foi por isso que se construiu a visão de que quem julga não pode ser parte, né? Mesmo que o julgador pode até ser uma pessoa que não seja um bom julgador, ele pode até ser parcial, mas estruturalmente ele não pode ser parte, porque senão já vai desconfiar sobre o que ele vai fazer, mesmo que ele acerte, né? E como a FUNAI faz a demarcação e ela é o órgão que cria a proteção aos índios, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a FUNAI é sempre colocada sob suspeição até quando não deva ser. O que é que nós estamos pensando? O Ministério da Justiça, o ato, um dos mais conflituosos que se tem na demarcação, é quando o ministro baixa a portaria. E o que acaba acontecendo é que o órgão técnico da Justiça é a FUNAI. Então, o ministro da Justiça, mesmo que ele queira dialogar com a FUNAI, reconhecendo o seu importante papel, ele não tem instrumental para isso. Então, esse estudo que nós estamos fazendo é dotar o ministro da Justiça de condições de poder ouvir outros órgãos, de poder estar pedindo outros exames antropológicos, justamente para que esse processo seja mais substantivo, mais consubstancioso. É isso que nós vamos fazer, senador. E eu espero que com essas medidas nós possamos, inclusive, baixar o conflito. Eu vejo que muitas vezes no desespero pela causa, interesses legítimos dos dois lados, interesses dos povos indígenas, interesses de outras que ocupam terras, acabam tentando apagar o incêndio com álcool ou com querosene. Isso não resolve. É muito importante que nós consigamos baixar a temperatura e consigamos fazer as coisas dentro de uma dimensão que, obviamente, busque a conciliação acima de tudo.
Olha, ministro, eu lhe garanto que eu tenho sido
o senhor
um bombeiro.
É um exemplo, aliás.
Mas eu tenho uma preocupação muito grande a partir do momento que nós chegamos quase numa reunião na Assembleia Legislativa, o Ministério Público ali presente, todas as etnias, produtores rurais, chegamos à conclusão, né, com a concordância da FUNAI, inclusive, que começaríamos a fazer essas indenizações, aí depois, sem mais nem menos, mais estudo, mais... Aí, ministro, realmente, eu acho que a FUNAI... É preciso a gente rever. Eu vi o depoimento da ministra Gleice, eu acho que ela foi corajosa, é um enfrentamento. Eu acho que o fato de ouvir a Embrapa, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, vai dar uma dimensão e vai mostrar que a maioria dessas demarcações que a FUNAI insiste em dizer, na verdade, com um pouco de informações, aquilo já deixaria de ser objeto de novos estudos de demarcação. Mas agradeço as explicações
de vocês. Eu que agradeço e até cumprimento, sendo que é muito importante, porque a outro dia o presidente José Sarney, senador desta casa, numa conversa comigo, eu me queixava do que há pouco me queixava, dizendo que era difícil ser ministro da Justiça, ele me dizia, mas há um cargo muito mais problemático que o seu, que é o pior cargo da República. Eu perguntava qual era, ele disse, presidente da FUNAI. Ele tem razão, porque a FUNAI é um órgão tensionado por todos os lados. Por todos os lados. Pelos índios, porque não atende, segundo alguns, o que os índios precisam. Pelos que não índios, dizendo que a FUNAI é radicalizada para os índios. Pelo governo, porque precisa fazer obras. Em síntese, é um órgão muito tensionado. Então, ele tem que ser fortalecido, mas na dimensão do processamento de demarcação de terra, nós temos que dar à FUNAI o seu papel de produtor de políticas indígenas e permitir ao ministro da Justiça que possa mediar, que possa fazer situações que baixem o conflito, bem registrado por Vossa Excelência. E um testemunho, Vossa Excelência tem sido uma pessoa que tem buscado com tranquilidade a melhor saída. Eu lhe agradeço imensamente pela colaboração, por tudo aquilo que o senhor tem mostrado ao longo do tempo. Eu que agradeço, senador.
Obrigado, senhor ministro.